Nós temos um exemplo muito bem dado a todos nós, né? Sobre oração. Quando a gente fala sobre oração, ou um modelo, um exemplo, o que vem na nossa mente? Um modelo que Deus deixou, Jesus deixou para a gente. Qual? A oração do Pai Nosso. Nós vamos falar um pouquinho sobre esta oração. E queria fazer, mas não precisa responder agora, a gente pode depois responder para entre nós aqui. Quando você ora? Vou fazer umas duas, três perguntas. Fica pensando aí. Ou quantas vezes, né, você ora durante o dia? Como você ora? Né? E por que nós oramos? Perguntas, né, que às vezes vêm, às vezes pessoas perguntam para a gente, assim, e a gente às vezes acaba não conseguindo responder na hora, assim, né? E nós temos um modelo de oração que Jesus deixou para a gente, né? Os discípulos perguntando, Senhor, nos ensina a orar, como devemos orar? Né? E Jesus fala em Mateus 6, do verso 9 ao 13, fala assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por essa leitura que nós fizemos neste momento. Nós pedimos, Pai, que através só dessa leitura, Pai, da Tua palavra, nós possamos ser edificados, Pai. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. E nós queremos, Pai, como o Senhor deixou essa oração de exemplo para nós, um modelo, nós queremos aproveitar, Pai, todo modelo, todo exemplo que o Senhor deixou através dela, todos os ensinamentos, Pai, através desse modelo, nós queremos, Pai, aprender, Pai, e colocar em prática nosso dia a dia, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Então, a primeira frase que começa essa oração, né, é Pai Nosso. Então aqui já revela um monte de coisa para a gente, né? Essa primeira frase fala Pai Nosso. O que é Pai? E acabamos de passar agora final de semana, né, comemorando o Dia dos Pais, né, lembrando, né, às vezes tem pessoas que, os pais já partiram e tal, mas a gente sempre tem na memória, né, o cuidado do pai, né, essa semana lá em casa acordei, dei um café na cama das crianças, pai, cartinha, aquela coisa toda, a gente fica todo bobo, né, todo feliz, e é muito legal a gente pensar essa maneira, né, só sendo pai para entender algumas coisas. Hoje eu entendo, né, muitas vezes meu pai disse não para mim e algumas coisas, né, de criança, quando era criança não entendia, né. Hoje, sendo pai, eu vejo meu filho perguntando algumas coisas para mim, eu falo, meu Deus, a mesma coisa, né? E é assim, só que a gente faz um não por quê? Por um cuidado, né? Uma proteção, ou não é a hora, né? E nós temos esse grande privilégio em começar orando, chamando nosso Deus de Pai, né? E Pai Nosso, né? E ora, né, ela então já inicia assim, com essa relação de intimidade, né, que nós devemos ter com nosso pai. Então, pai não é algo distante, pai é algo perto, protetor. Tem coisas que meu filho conversa só, às vezes só comigo. Né, não vai às vezes falar para um amigo, né? Tem coisas que ele fala comigo e não fala com a mãe, né? Tem coisas que ele fala com a mãe dele que daí depois não fala comigo, mas essa questão de, né, do pai aqui iniciando como pai traz muito essa questão de intimidade, né? Pai Nosso, a gente já começa a oração, né, com uma intimidade, né? Então não apenas uma relação no individual, mas também como família, né? Nós estamos aqui reunidos numa quarta-feira como uma família para orar, né, a esse Deus que podemos chamar de Pai Nosso. Em Lucas 11, no verso 2, só a primeira parte, também sobre oração, fala assim: Ele lhe disse, quando vocês orarem, digam Pai. Depois continua, só queria enfatizar isso aqui, né? Mais uma vez, dei Lucas enfatizando aqui, né, um trecho da oração que Jesus ensinou. Mais uma vez, ele disse, quando vocês orarem, digam Pai. Em Romanos 8,15, fala assim, pois vocês receberam um espírito que os pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Nós somos, né, aqui trazendo mais revelação para a gente, né? Nós somos filhos, né? É nosso Pai, nós temos essa relação, né, de filhos, né, com esse Deus maravilhoso. Tranquilo até aqui? Se eu falar muito rápido, pode levantar a mão, não entendi, tá? É, daí eu vou me segurando aqui para falar um pouquinho mais devagar. Se você que está em casa e não entender, manda, fala mais devagar, Fernando. Daí o Bruno me avisa aqui. Tá, para mim está super devagar, mas eu sei que é rápido, tá? Que quando eu ouço a gravação, eu falo, meu Deus, não estou entendendo nada do que eu estou falando. Tá bom? Pode levantar a mão aí. Desculpa. A segunda frase fala assim, que estás, né, nos céus. Aqui, Deus está acima de tudo. É um Deus soberano, né, um Deus que está no controle. Hoje nós cantamos, né, eu adoro essa canção, é uma das canções que eu mais... Se alguém perguntar, semana, acho que foi domingo ou quarta-feira, o pastor perguntou assim, qual é a tua canção? Né, daí o doido que perguntasse para mim, né, tu é soberano. Tu é soberano, para mim, é uma das canções que eu gosto muito, assim. Se perguntasse, qual que tu gosta mais? Já salta essa da boca, ah, tu é soberano. Né, fala esse cuidado de Deus com a gente, né, essa grandeza dele, e mesmo nós sendo, né, tão pequenos, falhos, ele se preocupa com cada um de nós. Né. Então, esse Deus que estás no céu, Pai nosso que estás no céu, então esse Deus que está acima de tudo, um Deus soberano, um Deus que está no controle, todo poder está nas suas mãos. E a próxima frase, santificado seja o teu nome. Aqui, santificado vem, né, representando assim, o caráter, né, de Deus, né, da pessoa, né, os atributos de Deus, né, santificado seja, né, o Senhor. Salmo 5,11 fala assim, alegrem-se, pois todos os que se refugiam em ti cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que amam o teu nome. Santificar significa tratar, né, como santo. Deus é separado, Deus é santo, né, especial. É algo assim que, né, nos dá um norte para a nossa vida. Nós devemos nos santificar. Nós estamos num processo de santificação. Né, nós vamos chegar um dia que vamos estar plenos, né, só que nós ainda estamos nessa luta aqui, né, um dia estamos bem, outro dia escorregamos, a gente se levanta de novo, esse processo nosso de santificação, né, e um dia, né, marquei aqui, já acabei falando, um dia estaremos plenos na presença do nosso Pai, então esse Deus maravilhoso. Próxima frase fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Aqui, se a gente pegar a história toda de Jesus, né, o nascimento dele, o contexto em que ele, né, Jesus estava, quando eles descobriram que ia nascer, né, estava para nascer, né, tinha nascido alguém que ia reinar, já aconteceu, né, aconteceu naquela época, né, já os reis da época, os poderosos, ficaram, quem? Oh, nasceu alguém, a gente tem que fazer alguma coisa, o que, que vamos fazer? Vamos dar fim todas as crianças de 2 anos para baixo. Né? Já aquele medo né, de vir um reino que fosse tomar, né, a autoridade deles daquela época, né? E só que esse reino de Deus é completamente diferente, né? E então representa o quê? Representa uma entrega total, né, ao senhorio de Deus, assim, em nossa vida, a Ele, em todas as partes da nossa vida. Não devemos entregar, sei lá, só o final de semana. Nós conversamos muito isso na classe de adoração, a Ju ministrando, e nós falamos muito sobre essa questão, assim, de uma entrega total, né? Só que às vezes nós pensamos, ah, vou entregar só o final de semana, mas Deus quer uma entrega da segunda, da terça-feira, da quarta-feira, né? O Moisés está aqui, o pastor não veio, Moisés veio, né? Está aí, ofertando ao Senhor, da quinta, sexta, sábado, né? Não apenas o dia, mas tudo que nós, né, estamos fazendo diante do Senhor. E que nós possamos entregar tudo que estamos fazendo. E aí ele fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aqui o pedido, né, indica que devemos estar no aguardo que, né, o reino se revele e se torne, né, mais real a cada dia. Às vezes nós, a própria oração do Pai Nosso, nós oramos e às vezes entra no automático. Você ora, e às vezes até com falta de fé, ora no automático, às vezes até duvidando, né? E até do tempo, né? Ah, um dia Deus responde, mas aquele um dia assim, não submetendo à vontade dele, mas deixando, ah, um dia Deus vai responder. E às vezes Deus pode responder na hora para você, ou no outro dia, ou às vezes já respondeu e ainda você não se ligou que Deus já deu a resposta para você, né? Então, seja feita a tua vontade, é estar também diante do Senhor, esperando Ele, no tempo dEle, mas acreditando que Deus vai fazer de acordo com a vontade dEle. E é difícil isso, né? A gente às vezes ora, estamos orando aqui na igreja por vários irmãos que estão precisando, né? E a nossa vontade, o nosso desejo, cara, que Deus, né, cure os nossos irmãos, né, hoje, amanhã, ou que, pode, né, que possa ser semana que vem. Nosso desejo é o mais rápido possível. Mas só que é o tempo de Deus, né? Deus tem um trabalhar na vida, né, dos nossos irmãos, na vida da igreja também, né? Então, que nós possamos deixar que o Senhor venha reinar em nossas vidas e que Ele possa fazer da vontade dEle, do tempo dEle em nossas vidas. E, né, assim na terra como no céu. Nós cantamos hoje aqui um trechinho de uma música, né, que é Seja o Primeiro. E eu separei aqui para a gente, só para lembrar desse trecho. Acho que está ali, Bruno. Mesmo sendo eu, né, vaso de barro, vem com tua glória e reina em mim. Né, mesmo nós sendo assim tão frágil, pequenos, né, mas o Senhor, Ele vem com a tua glória, né, e nosso desejo é que Ele venha reinar em nossas vidas, né? Venha o teu reino na minha vida, venha o teu reino na minha casa, venha o teu reino no meu trabalho, venha o teu reino no meu relacionamento, né, com minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos, venha o teu reino, sei lá, no relacionamento com os amigos, que a gente possa trazer a vontade do Senhor para nós. E a próxima frase: o pão nosso de cada dia. Aqui traz o quê? O reconhecimento, né, de nossa dependência do Senhor. E o compartilhamento de nossas necessidades de, né, de cada dia. O pão nosso de cada dia. Faz umas 2 semanas. Semana passada foi ceia, foi semana retrasada, né? Não esse domingo, foi no outro, né? Isso. Nós falamos um pouquinho sobre essa questão, né, do maná, o cuidado de Deus, né? Vamos ler Mateus 6, do 25 ao 34. É um pouquinho grande, mas vamos ler juntos aqui. fala assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves no céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça, e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, voltando aqui, o pão nosso de cada dia. Aqui pega muita gente, né? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos e as irmãs. Tem alguém aqui que não se preocupa com vestir? Que não se preocupa? Quem se preocupa? Levanta a mão. Gente, como a gente se preocupa com isso, né? E às vezes, com o que comer? Nós temos avós aqui? Temos, né? As avós se preocupam muito em comer, né? Quando chegam os netinhos na casa, aquela coisa toda. Será que vai faltar? Será que não vai faltar? Né? A gente tem isso dentro da gente, essa questão, né, de tentar providencial para amanhã, não deixar faltar, né? E a palavra do Senhor fala, né, o pão nosso de cada dia, né? E nós mencionamos antes a questão do maná, né? Lembra que o maná Deus dava a cada dia o seu, né, a sua porção exata para aquele dia, né? Também traz um ensinamento para a gente nos dias de hoje. E na oração do Pai Nosso também, o pão nosso de cada dia. Em 2 Coríntios 8, verso 13 e 15, fala assim: nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá as necessidades deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade. Como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve mais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Atos 2, 44 e 45, inverti ele, né, Bruno? Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aqui, esse texto, né, traz um ensinamento para a gente na questão do compartilhar, né, esse de Atos. Nessa época aconteceu que as pessoas vendiam tudo que, né, o que tinham, repartiam entre os irmãos para que houvesse uma igualdade a todos, né? E em Coríntios, como nós lemos ali, se nós temos um pouco mais, nós podemos repartir com o nosso irmão. Nós podemos ajudar, ser o braço do Senhor para essa pessoa, né? Para a gente ter essa igualdade, né? Às vezes Deus abençoa um irmão numa época, nós podemos abençoar outro irmão através desse recurso que Deus dá para a gente, né? E eu gosto muito de uma passagem aqui, que é uma resposta que Paulo fala, Filipenses 4 e 11, dentro de um contexto em que Paulo está falando da situação. Fala assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ele depois fala posso tudo, todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Nós possamos aprender a nos contentar com o pão de cada dia e confiar que o Senhor vai estar cuidando o amanhã. A próxima frase: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Aqui também é algo muito importante para a gente, né? Quero ler um versículo apenas nessa frase aqui, que está em 1 João 1:9. Fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nessa frase que nós acabamos de ler, fala assim, né, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Traz a questão do perdão, né? A gente liberar perdão para as pessoas, né? A gente perdoa aquelas pessoas que nos ofendem, e às vezes as pessoas nos ofendem e a gente acaba guardando, né? Muito tempo aí, e vai, e espera sentir algo para perdoar, né? E a oração é, Pai Nosso, né, que estás no céu, né, a cada dia, né, essa oração tem que estar presente. E em 1 João, né, que nós lemos, se a gente confessar os nossos pecados, né, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A próxima frase: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui entra uma questão também de luta contra a nossa carne, luta contra o mundo e o diabo. Às vezes nós jogamos toda a culpa no diabo. Não, é coisa do diabo. E às vezes é a nossa carne lutando. Né? E às vezes a gente não se liga que é a opressão do mundo que está ao nosso redor. E a gente tem que ficar muito atento para tentar discernir o que está acontecendo. Né? Tiago 4:7 fala assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Portanto, submetam-se a Deus. Não é na nossa força, né, na nossa vontade, mas sim submeter ao Senhorio de Jesus Cristo. E o mal se afastar, com certeza, vai se afastar das nossas vidas, né? A última frase: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Salmo 115:1 fala assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu nome e por tua fidelidade. Gente, tudo que a gente faz, tudo que estamos fazendo, né, nós falamos aqui tantas verdades, né, através da palavra de Deus da igreja, aprendemos tantas coisas, né, com a vida do pastor Eduardo, com a vida do Léo, a vida da Ju, e tudo isso a gente aprende não para nos exaltar, mas sim para exaltar a Deus, né, que tudo seja para honra e glória desse Deus maravilhoso, né? Então, a oração que Deus nos ensina, a oração nos aproxima de Deus, traz intimidade, né, com esse Deus soberano, um Deus santo, né, que é separado, né, e não há nada como Ele. Reino de Deus em nossas vidas, uma entrega total. O sustento vem dEle e nos ensina a perdoar, e somos perdoados por Ele. Nos mostra, né, com quem devemos lutar, né? Pois dEle é o reino, o poder e a glória. Então, gente, é um modelo de oração que todos nós conhecemos, só que às vezes a gente, né, ora ou lê rapidamente, mas tem vários ensinamentos aqui que cada frase a gente pode tirar, né? Com certeza, pastor Eduardo, pegar aqui, cada frase aqui sai uns 10 sermões, né? Mas que a gente possa lembrar dessa oração a cada dia, né? A questão de intimidade, a questão, né, a dependência de Deus, né? O mantimento de Deus sobre as nossas vidas, o pão de cada dia. E que nós possamos aprender a perdoar, possamos colocar em prática tudo que nós ouvimos aqui e render glórias ao Senhor. Amém, queridos?